Começando mais um episódio do Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Danilo Balu, Rodrigo Ruenes e de volta Paula Narvaz conosco, ela que fundou o nosso Quarta Voz. Não vamos chamar de Quarta Voz porque ela está difícil, ela está se fazendo impossível. O Balu manda mensagem, ela não vem, o Rodrigo manda e-mail, telex, fax, ela também ignora. Daí eu encontrei na rua, quase atropelei, daí ela falou, não, tá bom, eu vou, senão vai correr risco de vida. Obrigado, Paula, por estar de volta aqui com
Imagina,
a gente.
Imagina, e isso é intriga, tá? Porque ele me convidou, eu nem falei, vou pensar. Falei, demorou.
Bora lá. A gente, ela até chegou aqui e falou assim, meus, o que a gente vai falar? Na realidade, eu acho que, assim, um dos motivos de ter te chamado é a gente mostrar que a corrida ela é muito além, na prática, não só na teoria, porque tem muita gente que é boa na teoria, mas na prática não consegue colocar aquilo ali acontecendo. Que é o quê? Cara, eu posso viver correndo e não necessariamente eu tenho que correr 20 quilômetros, eu tenho que estar inscrito numa prova, eu tenho que fazer uma maratona, eu tenho que fazer uma meia maratona ou meus 10, melhores 10 quilômetros na vida.
Um treino estruturado.
Exato, né? Eu acho que você já vinha com esse movimento de olhar muito mais para a saúde, né? Então, acho que até queria que você falasse um pouquinho a hora que foi essa... Que a gente sabe que muitas vezes não é eterno, mas o momento em que você decidiu, falou, cara, deixa eu ajustar minha vida aqui, deixa eu ver o que eu quero, deixa eu ver para onde eu vou, o que eu vou fazer, se eu vou fazer ou não, como é que foi esse momento aí?
Eu acho que foi um movimento natural que aconteceu na minha vida, assim, ao longo desses anos, motivado principalmente pela minha mudança de carreira. Eu tô no último ano de nutrição, então eu comecei a estudar muito, muito, muito sobre saúde da mulher, tentar entender os impactos do excesso das coisas, todas as coisas, do estresse, da alimentação ruim e da própria corrida na nossa vida, né? Então, eu comecei a estudar e as coisas começaram a ir mudando na minha vida. Então, eu digo que eu ainda estou num limbo, eu ainda estou me redescobrindo nesse novo mundo, assim, porque eu sempre fui viciadona em corrida, sempre achei, ah, é maravilhoso, corro muito. Eu falei outro dia até nos meus stories, antigamente eu não podia passar um sábado sem fazer um treino longo, imagina que eu ia sair ou não correr sábado, a minha cabeça não deixava. Então, eu acho que eu vivi boa parte da minha vida como corredora nessa ânsia de correr muito, e aí, conforme eu fui estudando, entendendo mais sobre saúde, eu fui entendendo que talvez eu não precisasse disso. E fui diminuindo. Hoje eu quase não faço prova. Raramente eu faço prova. Eu não tenho planilha. Se eu quiser correr uma maratona, eventualmente, também é outra coisa que eu estou repensando. Será que, para mim, convém ficar correndo todo ano uma maratona? Talvez não. Talvez se eu der um intervalo maior entre elas, eu até melhore os meus tempos. Quem sabe? Então, eu acho que eu estou numa fase de testes aí. Eu estou me conhecendo. E tô vendo, assim, muita gente adoecendo, muitas mulheres, principalmente, porque eu trabalho com mulheres, né? Eu trabalho com mentoria em low carb, então muitas mulheres corredoras vêm para mim adoecidas, principalmente na cabeça, porque elas se cobram de performance, só que elas não vivem de corrida. Elas têm filho, elas têm trabalho, elas colocam dinheiro em casa, elas têm que cozinhar a própria comida, porque na mentoria a gente ensina, a comida boa é aquela que a gente faz em casa. Então, assim, é uma demanda muito grande e a corrida, como a gente foi ensinado ali, ela acaba virando um peso ainda maior. Então, a gente está vendo aí mulheres
Eu acho que é isso, né? Eu acho que tem uma questão de gerenciar milhões de coisas. A gente estava falando até eu e você ali na hora que você chegou. Como é que é a vida? E não é privilégio seu, meu, homem, mulher. Eu acho que todos, em São Paulo principalmente, ou nas grandes cidades, têm uma vida razoavelmente louca. São Sim. Paulo, ela é incrível, mas ela também esmaga a gente, ela torce e exige, porque se eu não me dedicar, se eu não fizer, o meu concorrente, todo mundo que tá do lado tá fazendo, será que isso vai, eu vou conseguir me manter, vou ter meu público, vou ter novos clientes? Então tem uma coisa que é meio contaminado ali, que é aquele efeito manada, né? Então um vai puxando, é um dia um pouquinho mais, um dia um pouquinho mais, um dia, quando você olha, você tá, não para, não tem mais horário para você trabalhar. A gente que trabalha muitas vezes até pelo WhatsApp, né? E pô, não acaba o trabalho, né? É praticamente infinito. Então, eu acho que acaba sendo uma demanda muito grande, mas eu acho que tem um consumo de informação, e não digo só a rede social, eu digo às vezes até de papo entre as pessoas, de alimentar isso, mesmo que a ideia não seja. Então, as pessoas... Algumas pessoas hoje eu vejo que mudaram, mas elas achavam bonito falar, né? Que não, tô trabalhando 12 horas por dia, não, tô me ferrando, não, eu tenho que, meu, tô varando noite. Eles falaram, cara, desculpa, não é legal. Né? Não é legal você ter 1 bilhão de tarefas, 1 bilhão de responsabilidades. Óbvio que a vida adulta exige, a gente precisa, né? Tem um monte de coisa que a gente assume, somos pais, né? Então já começa com o filho, tem uma demanda de tempo, uma demanda física, emocional, financeira, que gera, é um gatilho para outras 1 milhão de coisas. Mas eu acho que a gente tá, que é o que você falou, acho que a gente tem que se permitir e falar, pô, será que eu preciso mesmo? Será que eu preciso fazer tanta prova? Será que eu preciso correr tanto? E não é, óbvio que é legal. Quem falar, de nós quatro, falar que não é legal estar treinado para fazer uma maratona bem feita, tá mentindo. Né? Eu acho que você pensa nisso, né, Rô? Assim, todo mundo, né? Quem não quer, meu, chegar para uma maratona bem treinado? Todo mundo. Mas você tem que lembrar o quanto, acho que isso te custa no dia a dia. Acho que é isso que fez você pensar, né?
Foi isso, assim. Eu fui convidada para correr a Maratona de Nova York esse ano e eu declinei. Aliás, eu declinei, não. Eu tô inscrita porque na minha cabeça, lá no começo do ano, eu falei, vai dar. E eu entendi que não vai dar. E tá tudo bem não dá, sabe? Um ciclo de maratona, eu acho que também a gente precisa falar de novo. Vocês vivem falando isso. Um ciclo de maratona, independente do tempo que você quer fazer, não é brincadeira. Demanda, a gente vê muito isso na mentoria, assim, demanda energia, demanda descanso, demanda aporte calórico, aporte proteico, é um monte de aporte abdicação. Que a gente tem que fazer, abdicação, então assim, não é brincadeira, então eu falei, eu não vou me comprometer com isso, mesmo que seja para mim mesma só, vou lá para me divertir, não vai ser, mesmo que eu vá para me divertir, eu vou ter meses de treino, que vai ter que ser acomodado na minha rotina, então acho que as pessoas precisam olhar para a própria rotina e falar, minha vida hoje acomoda isso aqui, é um pacotão que vem a mais.
Não, a gente tá falando de 4. Vai lá,
não, o que eu ia falar, que a Paula falou, pô, eu declinei. E o quanto que isso, se você falar, talvez de última hora, se você decidisse de eu ir, o quanto que isso vai, do ponto de vista de negócio, o quanto que isso pode reverter positivamente para mim profissionalmente? Nada. Você vai lá, corre uma prova, legal, se divertiu, mas do ponto de vista profissional, o quanto que, talvez, é uma exposição em rede social, isso vai influenciar diretamente no teu trabalho? Às vezes, nada.
Nada.
Entendeu? Fala, o pessoal...
E mesmo que traga, né, Rô? Eu acho que você tem que tentar mensurar também o quanto, quanto vale a pena você se submeter a alguma coisa profissional e o quanto isso vai te cobrar da sua vida, não só pessoal, mas da sua saúde. Sim. Porque a gente fala de maratona, mas isso serve até para quem... Porque, assim, a nossa cabeça é aqui. Já corremos, né? Assim, graças a Deus, a gente tem saúde e tem um histórico que se a gente correr... A gente consegue correr 3-4 vezes na semana sem grandes problemas. E a gente conseguiria fazer uma maratona, assim, num espaço curto de tempo. A Paula, hoje, a gente tá gravando aqui em agosto. A gente conseguiria colocar ela fazer em novembro a maratona, sim, né? Só que, assim, o quanto isso vai custar para ela? Mesmo que ela consiga administrar a rotina. Eu acho que a conta é essa, o que ela falou ali de... Pô, todo ano fazer uma maratona, é às vezes aquela pessoa que nunca fez esporte tá buscando obcecadamente fazer 10K. Você fala, cara, calma, você pode fazer. Mas por que tem que ser agora? Por que tem que ser daqui 2 meses? Que é a história que você fala até de tempo, né, Balu? Pô, por que tem que ser 49 minutos nos 10K? Por que não pode ser 51 ou 47? Então por que a prova tem que ser...
Inventaram essas linhas, né?
O ser humano gosta, né, desses números. Eu tava aqui em off, um pouquinho, imediatamente antes de começar a gravação, um cara que eu atendi...
Ele tava comendo doce de leite, né, Rô?
Vocês não sabem.
Tem pré-treino e tem pré-gravação.
Vocês não sabem.
Aviation.
O Rô chegou aqui e pediu... Ô, gente, pega a bala de canela pra mim. Tem aquelas balinhas redondinhas, faz uma bola de gude... Vermelho, vinho. Aí, pega a bala pra mim. Não tem erro, você acabou com toda semana passada.
Não é que compra 5, né? Compra aquele pacote de 1 quilo. Deu 150 balas, né?
Aí acabou, não tem bala hoje, porque semana passada o Rô acabou com as balas. Eu tava falando em off aqui com um cara que eu atendi na nutrição, que falou, quero correr e tal. Quero voltar a correr. Ali, pouco, 3 vezes na semana e tal. Aí eu queria, né, que você montasse treino pra mim, eu falei, ah, beleza, tá, vamos conversar. Daí, não, vou correr uma prova virtual de 5K agora. Agora, literalmente, né, esse final de semana. Falei, pô, mas precisa fazer 5K, né, virtual, né? Você mora numa cidade grande, procura uma prova presencial, acho mais legal, não sei o quê. Não, mas o calendário realmente agora, nesse mês, não tem. Então vou correr agora. Falei, ah, tudo bem, se não tem, não tem, não tem o que fazer, não dá pra inventar uma prova. Ele, não, porque eu quero correr uma prova 22 de outubro, de novo, a gente tá no comecinho de agosto, quero correr uma prova de 10 km, dia 22 de outubro, em 60 minutos. Eu falei, não, calma.
Já coloca tudo, né?
Não, já colocou tudo.
A data,
você não correu 5K, Você não tem planilha, você já marcou 22 de outubro para correr 10 km em 60 minutos. Eu falei, o que aconteceu? Calma. Faz o 5K, depois vê o 5K, depois começa a ver e treinar. Eu falei, cara, né, easy, vamos devagar.
E eu acho que você falando isso me remeteu a uma coisa que entra um pouco na qualidade de vida e um quanto exige uma cidade grande, que eu acho que também pega... eu vi com relação à rotina da Paula e acho que para a grande maioria das mulheres... Tem uma dificuldade muito grande de local, né? A gente pode sair correndo de casa? Podemos, mas não é qualquer lugar.
A gente,
lugar.
Né? A gente.
A gente homem e
morando bem.
Morando num lugar bom, né? Então assim, você fala, ah, não, mas eu já corri em lugar simples, que é perigoso. Você fala, tá bom, mas é um risco. Você tem que estar disposto a correr esse risco. A mulher tem mais. E daí tem o lance do horário, né? Que eu acho que, pô, tem gente que vai trabalhar. Tem gente que entra às 8 da manhã e sai tarde. Daí tem a função fazer comida... ou colocar roupa para lavar, cuidar de filho, né? Esposa, marido, né? Para os dois lados isso existe, independente de a mulher muitas vezes assumir algumas coisas mais do que o homem, mas existe para todo mundo. E eu acho que essa coisa da madrugada pega, que é isso que você estava falando da prova virtual, na minha cabeça veio na hora. Ele não está afim de acordar às 4 horas da manhã para fazer uma prova de 5 km. Com razão, que está errado, né? Isso não é saudável. Você vê uma... Que nem eu conversei até com o pessoal da SP City, perguntei pra eles por que largar 5h30 da manhã? Porque se a gente... Ah, maratona, não. Londres larga tarde, Berlim larga tarde, Boston larga tarde, Nova York larga tarde. Todas largam, tipo, depois das 9. Como é que você pode pedir um público presente pra estar lá?
Eu não fui, cara.
Como é que você pode fazer isso com um atleta que queira performar, ele vir numa vida normal e de repente você fala assim, ó, amanhã acorda às 3 horas da manhã.
Na verdade, eu não vou muito em prova um pouco porque eu tenho muita preguiça do horário. Assim, gente, eu não corro se eu não fizer cocô. Fim. Então, assim, pra mim sempre é um estresse. Eu tenho que acordar mais cedo, não dá tempo do meu corpo acordar, dos meus hormônios acordarem. Aí eu chego, aí aquelas nojeiras de banheiros públicos ali de né?
Daquele... E se conseguir ainda,
e
né?
E se conseguir. E aí, assim, eu já começo a minha corrida estressada. Assim, incompatível com a minha rotina, então eu acho que é também, acho que esses horários desrespeitam a rotina do corredor e não é legal, né?
Não, e assim, até defendendo o pessoal da SP City, eles falaram assim, não, o problema é que a gente precisa liberar a Avenida Politécnica, que
é a logística, na real.
Até as 11 da manhã.
Cara, de cima pra baixo, os caras obedecem lei.
Pode obedecer quem tem juízo.
Vai correr nessas ruas, nesse horário.
Vai quem quer, exato, mas assim, daí você começa a ver que são várias coisas que vão te desencadeando, que infelizmente a corrida pede. Não é só numa prova, é no treino. Você fala, pô, mas eu não posso correr às 9 da manhã porque eu trabalho. Tá bom, mas você pode ir às 7? Putz, ó, onde eu moro não, porque daí eu vou ter que ir até não sei aonde de carro. Então, é uma série de demandas que existem que a rotina do corredor, ela tem que ser, às vezes, repensada. Porque a gente vai aos poucos passando por cima de alguns obstáculos. Uhum. Isso é pra corrida e é pra tudo na vida, né? Sim. É alimentação, não, só a bolachinha, né? Só a balinha de canela. Uma. Daí é impossível comer só uma. Daí você come 5. Daí você acaba de comer e fala, ah, não vou passar. Vamos aqui na padaria rapidinho, Ri. Daí é o pão de queijo. E daí, quando você olha, as exceções vão virando regra. Então é uma hora mais no trabalho todo dia, que depois já não é mais uma hora, é uma hora e meia, né? Ah, é 20 minutos mais cedo que eu acordo, que depois já não é mais 20 minutos, vira 40. E a coisa começa a acabar com a nossa saúde. Eu acho que eu ainda consigo... Consegui lidar um pouco melhor e nunca tive esse questionamento, por exemplo, que a Paula teve. Não conseguia ficar sábado sem treinar. Por quê? Porque eu me machucava muito. Então eu era obrigado a parar de treinar. A Paula não se machucava. E, né, assim, você praticamente não teve lesão, né, Paula?
Não.
Acho que quase nada, assim, que você teve que parar, né?
Não.
Tinha uma dorzinha ou outra, mas que, enfim, faz parte do rolê. Então eu tive que aprender na marra a falar assim, cara, vou ficar 3 meses sem correr. Então eu sabia o que era, e daí eu também via o que era bom, né?
E você tinha consciência de que isso que você passava era resultado das tuas más escolhas? Do teu excesso?
Então, às vezes...
Você demorou pra se ligar?
Não, demorei, né? Porque assim, é muito fácil a gente colocar culpa em outras coisas,
né? O corredor,
né,
vive em negação, né?
O ser humano vive, né? É muito mais fácil a gente jogar o dedo pro outro lado do que a gente virar ele pra gente, né? E ter uma autoanálise. Então foi um exercício constante de, pô, por que que eu me machuquei aqui? Por que que meu corpo tá avisando que não é pra eu continuar? Ah, é um sobrepeso? E não é sobrepeso de eu chegar a 90 quilos. É um sobrepeso para minha estrutura. Ou para a rotina que eu queria. Eu não posso querer correr 80 quilômetros na semana pesando 70 quilos. Para minha estrutura, do que meu corpo está adaptado, ele não vai aguentar. Eu tenho que estar pesando 62. Então, mas 66 está bom. Não está bom. é melhor do que você
tem. Seus ossos não aguentam.
É, exato. Né? Tudo, né? Osso, daí se não é o osso, é o músculo. Se não é o músculo, é o tendão. Se não é o tendão, é a cabeça. Né? Daí você começa a ficar sofrido. Daí, pô, você tem que descansar mais. Você... Enfim, então, acho que é uma reação em cadeia de um monte de coisas que eu acho que na hora que você consegue tirar o pé como você tirou, você começa a valorizar muitas outras coisas que vão além do... Fiz maratona. Não, eu posso fazer maratona, mas não precisa ser o que você falou, não precisa ser Nova York agora. Pode ser daqui 6, 8 meses, 1 ano. Não necessariamente todo ano fazer. E eu acho que essa valorização de, pô, mais tempo com família, dormir 1 hora a mais, é, poder trabalhar, ter retorno do seu trabalho, terminar a faculdade. Eu acho que é esse tipo de coisa que preenche o vazio, né, Paula?
É, eu acho que eu
mudei... Que fica um vazio, fica, né?
Fica. Eu mudei um pouco a minha cabeça também, porque eu vim de muitos anos de, entre aspas, influencer. Eu não gosto desse termo, mas é o que eu era. Ah, a Nike me chamava, não sei quem me chamavam pra tudo. Então, eu tive que virar a minha cabeça, porque eu não sou influencer, eu sou empresária. Hoje eu tenho um trabalho, eu tenho uma... Então, assim, o meu foco é direcionado pra isso. Quando você é influencer, você faz o que for preciso. Você quer que as pessoas curtam, você quer, meu... Tenho que postar, eu tenho que produzir conteúdo. Então, como um corredor produz conteúdo? Indo pra provas, treinando pra caramba, senão você não gera conteúdo. Então, assim, hoje...
Se inscrevendo, indo na fisioterapia, né? Você tem que fazer o rolê completo.
Tudo,
você
tem que...
Né?
É, você fazendo tem suas parcerias, bem, né? Tem que correr bem também. Corredor que não corre bem, ele também produz o dele lá, o textão dele, tal, tal, tal. Então, quando a gente é influencer, a gente tem que ficar produzindo conteúdo o tempo inteiro. Aí, eu acho que eu mudei a minha cabeça de, tipo... Eu não sou mais isso. Passou. E tá tudo bem, porque eu acho que foi aí que eu plantei, foi daqui que veio, foi do influencer que veio... O que eu me tornei hoje. Então, a minha paixão pela nutrição nasceu disso tudo aqui. Então, eu fiz o que
tinha que ser feito. Foi a vivência, né? Foi a vivência da corrida.
Exatamente. E eu era jovem. Então, assim, hoje com quase 40... Idosa. Não idosa. Daria. Mas hoje com 40, não dá pra eu ter esse estilo de vida. De, produz conteúdo. Viagem. Tipo, eu disse, gente, não me convida pra viajar porque eu não vou poder ir. Não vou. Vocês podem me levar, meu, pra... Jornada não sei aonde, Estados Unidos. Não vai dar pra eu ir, entendeu? Então eu acho que eu tive essa virada de
muda,
cabeça.
Né? Muda, porque daí você. É aquela história de você morar fora e trabalhar numa padaria nos Estados Unidos, né? Todo mundo fala, não, eu vou, eu trabalho. Você fala, não, então, uma coisa é quando você tem 20 anos de idade, que daí você fala, tá bom, eu posso me submeter
faz
aí,
parte do processo,
tô afim. Se eu ficar um ano lá e não der certo, ou não crescer, beleza, voltar com 20 ou 21, não vai mudar inglês nada voando, a sua vida. Agora, pô, quando você tá com 40, você fala, putz. Ir lá pra ver se vai rolar alguma coisa, não dá.
Mas
eu acho
é engraçado que,
é isso, né?
Que o público da corrida ele é cidade, né? O público, assim,
o
principal é mais velho.
É mais velho.
Mas, gente, vocês estão querendo... Eu falo isso... Cara, quando eu falo, entre aspas, eu estaria perdendo dinheiro quando eu falo isso. Quando eu falo, cara, para de correr desse jeito, cara. Tipo, eu ganho dinheiro com a corrida e eu fico falando, gente, para de correr desse jeito. Não, não precisa, não carece. Tipo, dá pra correr... Nenhum dos quatro aqui tá pregando que não se deve correr. Isso é bobagem. Nenhum dos quatro está pregando que não se deve correr prova.
E
não.
O equilíbrio e saber. Você pode fazer a maratona, né, Balu? Acho
pode,
que é isso.
Pode fazer
e
todo
pode
ano.
Fazer bem.
Pode fazer todo ano.
Pode
bem,
fazer
muito.
Todo ano.
E bem, pode fazer. Mas assim, a coisa tem que ser. Eu acredito muito que não pode ser pensado na pressa. Não pode ser pensado na pressa. Mas de, acabou Berlim, 24 de setembro, acho que esse ano.
A gente falou semana
25,
passada,
né? Tá
na gravação
mas
a gente
é isso,
falou, né?
É, pelo menos assim, na minha mentoria, o pessoal que tá lá, é isso que eu tenho visto. Assim, a pessoa fez Nova York, ela já vai fazer outra agora. Então ela deu dois meses.
Às vezes já tá inscrito em 2 ou 3. Antes de fazer a primeira, já tá inscrito em mais 1 ou 2.
Então, não, e tem a pessoa que não foi, por exemplo, Berlim, não fui. Daí tá lá acompanhando, assistiu. Ah, não, o Kipchoge bateu o recorde mundial, 25 você se inscreve. Você se inscreve 25 daqui a um ano. Eu não sei como votar daqui a um ano. Por isso que eu falo assim, eu não tenho nada contra as majors, tá? Mas eu falei assim, cara, eu sou meio pé atrás com prova que você precisa de sorteio, cara. Não, porque eu falei, cara, você precisa de sorteio. A primeira que tem sorteio, você já... A prova que te escolhe. Segundo, você fica meio com o pé atrás de desistir. Eu falei assim, cara, pega uma prova um pouquinho mais low profile, cara. Você tem mais tempo pra pensar, tal. Se não der esse ano, você sente menos a perda. Então, assim, sei, cara. Eu não acho que a coisa não pode ser tomada... Na pressa.
Tem um porque, aluno, tem um aluno, cara, que recentemente mandou mensagem, falou, queria treinar com você e tal, não sei o que lá. Cara, fui sorteado pra Nova York. E daí ele falou, treinava, já fiz a meia do Rio, mas, pô, tô com um princípio de fratura por estresse no fêmur, já tô há 5 semanas parado e tal. Eu falei, fui bem claro com ele, cara, pra ele vir treinar comigo. Eu falei, olha, minha sugestão, você consegue mudar pro ano que vem? Não, não dá passagem, porque eu fui sorteado, já comprei passagem, estadia. Nossa,
com uma fratura por estresse.
É, com um princípio ali, deu uma bela inflamação. Daí eu falei, olha, falei, cara, vou ser muito sincero com você e ele vai estar ouvindo, porque ele veio através do podcast. Mas eu falei, uma boa. E falei pra ele, falei, eu sou muito sincero. Então é o seguinte, fazer você faz, porque se você quiser, você faz amanhã. Qualquer um. 42 vai andar, tarará. Você vai chegar a 50% e vai sofrer. Porque é inevitável. E você vai agredir o seu corpo.
Sinceramente, você perde a temporada. Maratona.
É, então. E daí eu falei pra ele, o mais importante não é só isso. Eu falei, é o quê? É você chegar lá também, conseguir fazer com o menor sofrimento possível e com a menor agressão possível no seu corpo. Porque não é só os 42. É a jornada daqui até lá, o que você vai poder fazer, o quanto você vai agredir, e pra acabar, você poder continuar fazendo. Ele falou, não, é isso que eu quero. Eu falei, então, faz o seguinte, vai ser um corre-caminho eterno, e vamos usar transporte pra fazer, pra você trabalhar 2-3 horas, deixar o seu cardio trabalhando lá em cima, e você vai fazer. Mas assim, esquece pensar em qualquer coisa. Mas eu acho que, é o que o Balu falou, a prova escolheu ele. Você vê, não era o momento, muitas vezes, da pessoa falar, meu, vou fazer uma viagem, programar, vou com a minha esposa, com a minha filha, e tananana. Você fala, cara, é, óbvio, é incrível Nova York, é incrível, a prova é incrível, é incrível. É legal ir pra Nova York? É legal ir pra Nova York. Eu acho complicado você ficar colocando essas coisas, porque vira mais uma cobrança. Volta aquilo que a gente tava falando,
né? No começo do ano me aconteceu isso, quando chegou o e-mail, eu falei, eu tenho que ir. E não contei pra ninguém, não contei pro meu marido, porque eu já sabia que ia dar um mal-estar ali, porque...
E se você não tá contando, é porque não tá legal. Não tá certo. Porque quando você... A coisa é legal, é no momento certo. Todo mundo, você não tem, você não precisa explicar. Você não precisa dar justificativa, pensar como você vai falar. Você vai olhar e falar, caraca, eu fui sorteado, eu vou. Por quê? Porque aquilo faz sentido naquele momento. Agora, se você tem que pensar como você vai falar, o que você vai falar, a narrativa que você tem que contar, tem algum B.O. no meio do caminho, cara.
E eu já tinha feito Paris ano passado, fiz uma puta prova, mas foi um negócio que atormentou minha vida, assim, complicou meu ano. Eu fiquei com uma fascite plantar que durou meses também. Então, eu mesma comecei a pensar a minha vida. Eu acho que a gente tem que refletir, a gente tem que, né, auto-refletir. Cabe, na minha vida acomoda uma jornada de maratona agora? Pode ser a maratona, gente, do Senhor Jesus Cristo. Não, maravilhosa,
do mundo,
um paraíso, a principal do mundo. Ai, foi difícil, eu falei, não vai, não vou.
A gente esquece que maratona são 4 meses ali que você compromete muito da sua agenda, né?
Muito.
Tipo, cara, não é só sábado. Você pode falar assim, sábado tem ali as 2 horas, vamos dizer, 2 horas ali de treino do sábado. Só que não é só isso, tem os treinos durante a semana. E tem a energia que você tira, a energia que você coloca nas outras coisas.
E tem o dia que continua.
E joga. Sim, né? Não, e com menos energia.
Sem
menos energia.
E normalmente, né? Assim, é óbvio que a gente tá generalizando, tá? Tem um monte de gente que tá ouvindo ou assistindo a gente aqui e que muitas vezes não se enquadra nesse perfil que a gente tá falando. Tem gente que, de fato, faz 3 vezes na semana... Corre 2 horas e o cara, se tiver que sair num jantar na sexta ou numa festa na sexta, ele vai. Tranquilo. E vai treinar sábado ou perde o treino de sábado e ele não tá preocupado. Existe esse público.
Sim.
Né? Mas a grande maioria, não. É. Vai falar, meu, tem um casamento no sábado. Eu não vou, é na sexta, eu não vou, porque sabadão eu tenho que fazer meu treino, cara. Eu não posso, pô, eu tô inscrito, eu quero fazer bem, que tá tudo certo. Mas é uma demanda emocional e uma abdicação que existe e É um comércio o tempo inteiro, né? Você tá o tempo inteiro tradando ali, né? É. Tipo, se eu fizer isso, eu perco aqui. Se eu ganhar ali, eu vou deixar de fazer isso. E isso é uma demanda que acaba exigindo. E a maturidade traz isso, a idade traz isso.
E tem
isso,
o custo metabólico também, que muitas pessoas não pensam no custo metabólico disso, né, Balu? Eu vejo mulheres que vêm pra mim assim com a tireoide totalmente perturbada, com os hormônios todos zoados, entendeu? Testosterona lá no pé. Ah, e aí também usa uma droguinha hoje, né? Que hoje em dia tá assim, facinho usar uma droguinha. Vai no consultório, eles te dão a desculpa ali de que é um anticoncepcional, você bota um chip de gestrinona e você vira uma monstra da corrida, cheia dos músculos, sem malhar. E assim, gente, tem um custo isso. E vem mais pra frente. Quem não usa e tá se exigindo demais, tem um custo. Quem se exige e tá usando recursos também vai ter. Então a gente tem que pensar no custo metabólico.
Essa conta chega.
Essa conta vai chegar, principalmente nós mulheres. Isso é incompatível com a nossa biologia. Então assim, os hormônios ficam perturbados, a libido vai lá no chão, aí teu casamento fica uma merda. Aí vocês começam a brigar em casa.
E se já tá ruim, você faz isso, piora, né?
Piora.
Porque às vezes, ah não, mas eu volto feliz. Não, não é que você volta feliz. Você tem um momento bom... dopamina vem bobando ali. É, entendeu? Mas daí quando você. É, mas daí quando você volta pra operação padrão ali, né?
Sim.
Você fala, meu, e agora, né? Parece. Eu vi uma vez um cara fazendo stand-up que ele falava que o problema do ser humano é o que muda o ser humano é o abrir e fechar a porta. Porque a partir do momento que você fecha a porta, as coisas mudam, né? Então, assim, você tá em casa e tá brigando com o marido ou com a esposa, na hora que você abre a porta pra ir jantar com os amigos, você chega no lugar e tá todo mundo feliz, né? Fechou a porta, pau. Daí quando você volta, tá todo mundo, entrou em casa, pô, não, você falou aquilo que eu não gostei, tarará, né? Então, e é isso, acaba acontecendo isso, porque você sai de casa e fora de casa é legal. Por quê? Porque você tá lá, né? Você não tá dividindo responsabilidade de conta, de filho, né? Do dia a dia, de administrar uma casa, de você fazer o que você quer, porque você não é mais dono do seu tempo. Uhum. E daí a vida, o rolê vai pedindo uma coisa diferente. E a vida vai trazendo isso, cara. Todo mundo pra mim agora, ah, você não vai fazer prova? Perguntaram pra mim, né? Ah, você não ficou com vontade de fazer a Especite assistindo? Falei, cara, eu sinto falta de eu estar bem. É. Prova, óbvio que é gostoso, mas eu não sinto falta disso. Eu sinto falta de estar bem, de poder correr à
sente
vontade.
Sente falta de correr, né? De acordar de manhã, ver um dia lindo, a rua te chama e você não pode ir. Isso exato, faz falta. Exato.
É isso, e até pro dia a dia, né? Que nem eu tô machucado, tô quadril ruim. Você fala, pô, eu queria poder deixar falar pro meu filho, pô, filho, vamos dar um rolê de bike. Mas não posso, porque onde a gente vai andar de bicicleta tem um monte de sobe e desce. Meu quadril não tá bom. Pra que que eu vou fazer isso? É. Só que daí eu deixo de ter momento com meu filho. Então, daí eu, na minha balança é muito claro isso, assim, sabe? Pô, vale a pena eu querer correr pra caramba e daqui 10 anos eu não poder fazer mais nada? Nem com eles e nem pra mim, nem com a minha esposa? Não, cara. Essa conta, acho que... E eu acho que esse momento que você passou é legal, né, Paula? Porque daí você começa a encontrar um equilíbrio, né? De posso fazer uma maratona, mas... Pô, deixa eu acabar a facu, né? Deixa eu equilibrar meu trabalho. Ah, pô, então agora... Pô, um monte de profissional liberal, a gente grava aqui de terça-feira, a gente fecha a nossa agenda, ó, de tal a tal horário. Daí você consegue organizar um pouquinho melhor, mas você tá numa fase hoje que você não consegue isso ainda, né?
Por, não até consigo, por conta da facu, né? E eu tô também aprendendo a aceitar isso, porque eu gosto de fazer a prova. Não é uma coisa que, nossa, me faz super falta, eu já fazia poucas. Mas eu gostava de ter a planilha ali, ter... Só que eu tô aprendendo que dá pra ser feliz também sem isso, porque nem sempre vai dar pra gente ter isso. E tá tudo bem, porque a gente vai continuar correndo. Não é porque você não tem planilha, não é porque você não tem nada programado ali de prova, que você não vai correr. Eu corro 4 vezes por semana, tranquila, suave, quanto eu tô afim, quanto eu quero. A hora que eu quero uma planilha, eu falo, Vanderlei, vamos, sei lá, vou me inscrever pra uma de 21. Então, eu acho que a gente precisa tirar esse peso da corrida, né? Pra ela voltar a ter graça. Eu tô nesse exercício. Ainda não encontrei ali, né, o equilíbrio. Não sei nem se ele existe. Mas eu tô buscando.
Mas existe. Óbvio que a gente, né, passa um pouquinho, volta um pouquinho. Mas eu acho que os picos têm que ser menores. Tanto pra cima quanto pra baixo. É. Se dedicou, não se dedica tanto
uma coisa que os
e não
quatro,
larga tudo.
Uma coisa que os quatro aqui não fazem é largar tudo, né? Assim, óbvio, quando tem lesão, você para. Porque o corpo não deixa de correr. Você não precisa parar o exercício. Mas assim... Tipo, tô com um pouco de bode, tira um pouco o pé. Né? Aí você reduz, continua ali. Ah, tá na pilha, acelera, não, eu digo, né? Ali os treinos, mas você fica e vai encontrando um, né? Que existe ou não, não sei, mas o equilíbrio. Agora tô numa pegada menos prova, eu tiro um pouco a intensidade, tiro um pouco os longões e mantenho a minha rotina. Que é bom pro corpo.
É, eu aprendi até com vocês. Eu não faço longão sem necessidade. Eu não saio ali pra... Ah, vou sair pra correr, corri 25 de repente. Eu não faço
isso.
Uma
máxima que eu aprendi com o Steve Magnus. Não visite algo até precisar visitar esse algo.
Você fala,
cara, não fica fazendo longo. Fala para os alunos, não faça longo. O máximo que eu dou 1h20. Faz alguns 1h30 ao longo do ano, não faça longo. Porque na hora que precisar, a gente visita.
Eu fico super orgulhosa do Ricardo, porque eu tenho algumas mentorandas que treinam com você. Elas, tô vendo, elas treinando para maratona ali, o longo de 24. Porque eu vejo pessoas fazendo assim, longo de 32, longo de 36... Tipo, 5 longos de 30, 28, eu falo, gente...
Não, você pode chegar lá, mas você não precisa viver lá, né? Né? Assim, é tipo amigo, né? Você pode visitar, mas calma, né? Não vai toda semana.
E eu vejo que você tem uma periodização ali muito, muito sóbria, consciente. Assim, ah, correu 24 sábado, meu, domingo off total. E eu perguntei, você descansou ontem? Descansei, off total. Aí na segunda voltou. Então, isso é muito legal.
E não impede de evoluir. Esse que eu acho que é o grande
não,
ponto.
Não, o descanso faz evoluir.
É, entendeu? Então, assim, acho que esse equilíbrio, cara, eu acho muito bacana. Porque a partir do momento que você desgasta tanto, você tira um negócio que é a vitalidade. Né? Eu já falei em vários outros episódios, né? A nossa vitalidade, a gente tem uma porcentagem. Era igual da nossa geração, o River Raid, né? Lembra o joguinho do Atari que falava... tava acabando a vida. A nossa é essa, só que lá a gente conseguia recarregar. Na nossa, não. É. A gente tem um potinho ali que vai exigindo. Então, toda semana a gente vai usando um pouquinho. E quanto mais a gente se coloca, exige mais o nosso corpo, mais a gente gasta. E aquilo não volta, cara. Então, a gente tem que pensar que tem essas mulheres que eu passo pra Paula. Cara, tem filho, tem mulher que não tem mais marido.
Não tem 20 anos.
Não tem, nenhuma delas tem 20 anos. Tem que ficar, meu, acabar e trabalhar 8, 10, 12 horas com uma responsabilidade absurda. Tem que trabalhar em dois lugares, tem que levar filho pra cima e pra baixo. Fala, cara, como é que você vai lidar com tudo isso? E eu espremer até a última gota.
30 quilômetros.
É, pode fazer, vai fazer, ó, tal. Mas, ó, já sabe que é ali, lá na frente. Vamos ter mais tempo, que aquilo que a gente fala, não são 12 semanas. Vamos trabalhar um pouco mais calma? Ah, pô, tô com dor. Então não treina essa semana. Tira o longão, corre uma horinha. Deixa o corpo recuperar. Vai mais na boa. Então acho que são coisas, e não é óbvio. E não estamos imunes a errar. Mas eu acho que quanto mais você seguir aquele padrãozão, maior a chance de errar.
E a gente tem mesmo a vidinha que você falou, né? Que são os telômeros. Que eles vão diminuindo ao longo da nossa vida. Você não consegue aumentar, eles só vão diminuindo. E quanto mais rápido você diminuir aquilo...
Antes você morre.
Mas é verdade. Ou você fica menos apto a viver de uma forma boa.
Com qualidade.
Com qualidade, né? Então é aquela pessoa que você olha com 70 e fala, cara, só falta fechar o caixão, né? Eu quero chegar com 90. Não, acho que 90 eu acho que eu chego, mas assim... Aquele cara 90, você fala assim, pô, legal, tiozão tá fazendo a caminhada dele com 90 anos. Não aquele 90 que você fala, pô, cara, o cara tá 3 horas sentado no sofá e ajudam ele a levantar pra ir pra mesa. Pode ser que aconteça, mas eu não quero isso pra mim. E por que eu vou fazer isso com quem eu vou orientar?
É, a gente vai ver agora essa geração nossa aqui, como é que vai envelhecer. Se são pessoas que vão desistir totalmente da corrida, engordar, desandar.
Da vida, né?
Da vida. Eu acho que a internet teve também um papel muito grande. Todo mundo quer ser influencer, todo mundo quer...
O que é meio triste na corrida é que as pessoas duram um pouco na corrida. Isso é se eu ir parar, pensar...
Então, aí eu acho que a internet tem essa... A internet tem essa culpa agora, porque todo mundo quer mostrar muito. E é isso, tá fazendo mais do que deveria, tá fazendo mais do que aguenta, porque não era assim, né?
É que na verdade, se o querer mostrar muito, Paulo, talvez seja pelo fato de oportunidade surgir, independente da pessoa correr bem ou não correr tão bem.
Quem mostra muito tem benefícios.
A comunicação, a quantidade de marcas envolvidas. Talvez a pessoa fale, pô, tudo bem, eu não vivo disso, mas é uma oportunidade.
Sim.
De eu ser convidada
para ganhar um produto,
determinada prova, assim, etc. Então, eu acho que, putz, se a gente analisar por esse ponto de vista, a quantidade de marca envolvida como negócio e as pessoas... acreditam que tem uma oportunidade de ganhar um produto, de viajar.
Porque dinheiro, ou seja, ninguém ganha, né?
Exato.
O dinheiro não circula, né, pra isso, né?
É isso que eu falo. Eu mudei o meu drive porque o meu trabalho me dá dinheiro hoje. A corrida não me dava dinheiro. Me dava tênis, viagem, assim. O meu trabalho...
E você vê que uma mudança por uma visão comercial te levou a ter mais qualidade de vida, né?
Foi. Porque eu vivia nesse looping, eu tenho que produzir, eu tenho que aparecer, eu tenho que melhorar meus tempos para ser notada e ganhar alguma coisa. Qualquer coisa.
E de fato...
Triste, né?
Mas eu acho que faz parte, acho que são momentos...
É, a pessoa vai descobrindo, né?
Acho que são momentos mesmo...
Vivendo e descobrindo.
A gente falou muito da idade, mas às vezes é o tempo que a pessoa vive o mercado. Né? Então, assim, tem gente que descobriu a corrida, que não tem demérito nenhum, mas há 3 anos, há 1 ano, há 5 anos... E daí, de fato, ela ainda está naquele momento de evoluir, de deslumbre. E não é deslumbre de coisa ruim, mas de ser legal mesmo. De, né, mexer na autoestima, porque ela não fazia esporte nenhum, ou estava com sobrepeso. E daí ela resolve se cuidar. E ela alcança os 5, os 7, os 10 quilômetros. E daí tem uma amiga que daí começou também. E daí ela se une. Vão fazer uma meia junto. Então você fala, pô, é legal. Só que daí ela também tem que entender. Eu acho que às vezes o exercício que a gente está falando aqui, às vezes não serve para essa pessoa nesse momento. Mas serve para ela falar, poxa, será que vale a pena eu agora espremer também? Queria acelerar um processo de 10 anos encurtar para 5?
Então, porque quanto mais forte você aperta, mais essa pessoa vai espanar antes. Não, e ela espana antes.
É um motor de carro, né, Balu? Você acelerou muito, você consome mais gasolina. Né? Você acelerou mais na boa, você tem uma autonomia maior. E a vida é essa.
De repente a pessoa tá lá, sedentária, não faz mais nada. Corria, 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 de repente... parou de correr 5 vezes por semana, hoje ela tá lá, não faz absolutamente mais nada. Fala assim, cara, isso é errado. É.
Aí, do nada, ela volta, né? Quero correr uma maratona.
Isso.
É, não, e se inscreve pra se motivar, né?
Isso.
Se inscreve pra se motivar.
Porque fala, poxa, eu preciso estar inscrito em alguma coisa. Eu entendo, né? De fato, é motivante, porque...
É motivante.
Né? Você fala, pô, é legal fazer uma maratona, eu paguei a inscrição, eu vou pagar, se não for na cidade, né? Vou pagar uma viagem e tal. É, claro que, né? Se não vai pelo prazer, vai pela obrigação ou pelo bolso.
Sua ideia é aquela coisa imediatista, que é um erro também. A pessoa,
que daí passa a maratona, volta, ela vai quer
fazer
a maratona.
Você não, cara, não faz a maratona, está voltando, pera, vamos devagar, não põe data ainda. É. Põe uma data e uma distância um pouquinho mais, né? Um pouquinho menor, sabe, sem castigar o corpo. Né? O corpo
uma é coisa que eu me arrependo muito, e que assim, eu sei que jovem não escuta, gente. Quando a gente é jovem, é isso aí, faz o que quer. Mas eu me arrependo muito de não ter respeitado o ritmo. Eu até falei pro Balu isso algumas vezes. Eu sempre falei pra mim mesma que 4,50 era tranquilo pra mim, é minha rodada. 4,50. Gente, 4,50 é forte. Não é tranquilinho, velocidadezinha de cruzeiro. Pode ser, para um, sei lá, para quem
não.
Corre.
Eu... Para alguém corre muito.
Muito. Eu fazia as minhas rodagens a 4,50. E o Vanderlei sempre falando e eu me enganando ali. Não, mas meu corpo vai e eu nem sinto. Então, assim, a conta chega. Tá aí a minha face. Você falou, eu não tive pouquíssimas lesões, mas ano passado eu tive na maratona. No final da maratona, meu pé. No começo da jornada já estava começando a doer, então é isso. A gente tem que, sabe, tentar aprender ali com quem está afim de ensinar. E a galera jovem, vocês têm sorte, porque na nossa época tinha ninguém ensinando. A gente abriu com vocês mais do que eu, que vocês são mais velhos que eu.
Então, o Rodrigo foi o pioneiro, ele foi abrindo o caminho.
Vocês
sacou
abriram
o facão.
Caminhos. Vocês jovens estão pegando aí os caminhos abertos já, né?
É,
então
total.
Só vai fazer burrice quem quer.
É. Eu acho que tem uma coisa de... que vocês enfrentam muito na nutrição, mas eu acho que no esporte é semelhante, que é o acreditar no que lhe convém e no que o mundo sempre falou. Né? Então, são tabus que a gente tem. Então, recentemente, eu indiquei o Balu para falar com um aluno meu que vai fazer Berlim, e ele era aquele cara que comia, fazia um carboload, ele era o cara que fazia, tomava um pré-treino com...
É, se for ele tá pensando, eram 7 vezes por dia, né?
É, mel e... Não, é. Mel e gel no meio do treino, mas um monte, assim. Você fala, cara, eu sou a favor. Eu tomei 11 sachês de gel na maratona de Honolulu em 2022. Então, não é que eu sou contra. Eu só acho que você tem momentos... maneiras de você fazer
você um uso. É um monstro da flexibilidade metabólica, não é? Ele é um monstro de queimar gordura. Eu não sou.
Não, então, é isso. Mas é isso. Eu não tô dizendo... E minha alimentação, eu vivo praticamente em cetogênica. Nunca pensei, mas num dia que a gente gravou...
É um monstro.
Foi falado, você vive praticamente cetogênica. Não tô dizendo que é certo ou errado, mas... E ele ficava naquela. É isso, é isso, é isso. Eu falei, cara, vai. E agora ele tá treinando pra Berlim. Ele fez um treino agora, acho que de 28 quilômetros. Cara, no jejum... E colocando gel a partir da primeira hora, e depois 40 minutos, terminou super bem. E ele mandou mensagem falando. Então, assim, agradecendo, mas não a mim, mas ele falou, pô, obrigado, cara, eu achei que isso não era possível. Mas é um trabalho que não foi em uma hora, num papo que eu tive com ele. Foi mostrar, cara, você tá tendo problema, você tá indo no banheiro às vezes, eu mudei uma coisa ou outra por experiência própria. Falei, cara, tira a massa, então põe uma outra fonte de carbo pra começar a diminuir um pouquinho aquilo ali, entender... Cara, foi indo aos poucos, até a hora que ele chegou no Balu, o Balu fez, ele acreditou no processo, executou da maneira que tinha que ser feito. Eu acho que é isso que nem você falou do Vanderlei. Cara, acredita em quem tá te orientando. Não é por mal. Óbvio, não é pra acreditar em todo mundo que...
Ainda que gere desconforto, isso é importante. Vai ter gerar desconforto a mudança. Ah, não vai poder correr aqui. Puta, gera desconforto. Ah, não vai poder comer isso, vai ter que comer aquilo. É, gera desconforto.
Exato, né? Você tem que sair do padrão. Isso. Né? Daquela zona de conforto sua. Mas, pô, se você tá feliz na zona de conforto? Não. Então entenda né, que você precisa mudar. Ah, tô feliz na zona de conforto, mas tá correto? Tá fazendo bem pra você? Ah, não sei. Bem, se você não sabe, conversa com quem sabe. Se você sabe que não tá te fazendo bem, muda. Se você acha que tá fazendo bem, tá bom, continua. O mundo pode, né? O tempo vai te mostrar, que foi o que a Paula falou.
É, pro nosso trabalho, pelo menos, ninguém procura a gente quando tá bem. Pra mim, pelo menos, as pessoas vêm cansadas.
Cansadas,
tipo,
acima do peso.
Tô engordando, sei o que eu faço, acho que eu tô com algum problema. Aí a gente fala, calma, vamos acertar as bases aqui. Então, ninguém me procura quando tá tudo bem.
É, não. É na dor, né? Não, e eu posso falar com propriedade, porque a minha esposa questionava uma série de coisas. De alimentação. E de, assim, de modo operante. E ela falava o que a grande maioria do mundo falava. Não, você é assim. porque você consegue. Eu falo, é, realmente, Deus olhou pra mim e falou, você vai ser o especial. Eu sou o Neo, né, do Matrix, eu fui escolhido. Fala, não, né, campeão. Se eu fosse, né, eu era herdeiro, já começava daí, não sou herdeiro, então... Deus não, né?
Vocês falaram em algum momento que o ser humano vive em negação, vocês dois falaram.
É isso, né? Então, não, porque você consegue, porque você... Não. Quem sou eu...
Na fila do pão.
Diferente de você.
O alecrim dourado.
Ah, quase, né? Daí eu falei pra ela, falei, não, cara, tenta. E daí ela... E tenta mudar, e não é que ela, minha esposa, ela queria... Pela cabeça dela, ela queria perder 2 quilos, porque era o que ela imaginava que o corpo dela ia ficar do jeito que ela queria. 2 quilos pra quem pesa 51 quilos. Quer dizer... Proporcionalmente alguma coisa, mas é nada, né? Não é que ela tinha 1,60m e pesava 78, 80 quilos, não. Era puramente visual para ela que ela queria fazer. E foi uma coisa que, de repente, do nada, um dia ela saiu para correr sem comer de manhã e esqueceu. Ah, foi fazer coisa de casa. Quando voltou, ela falou, nossa, eu não comi. Eu falei, e aí, morreu? Não. Eu falei, você tá vendo como não sou só eu? O mundo permite que você possa ter outras... formas de operar, não é que você tenha que fazer o jejum, mas você entendeu que a gente fica com aquele pensamento, né, de eu tenho que fazer isso, eu tenho que tomar gel a cada 40 minutos, é X grama de carboidrato por hora, aí eu tenho que ter meu pré-treino, eu tenho que comer isso, eu tenho que comer aquilo, eu tenho que fazer maratona, eu tenho que correr a tal ritmo, eu tenho que correr tantos quilômetros na semana. A gente não tem que nada, eu já falei não isso em outros episódios. Nada. Entendeu? A gente tem que educar filho, porque a gente colocou no mundo. Isso. É isso.
E quem vem pra pagar conta. Também. A gente sempre fala, não tem que nada, não tem pode, não pode, não tem que nada. É uma coisa muito grande, abarca muitas coisas. Você pode correr em jejum, você pode fazer a maratona em jejum, como pode não fazer. Não tem, a gente tem que desgarrar desse pode, não pode. Quem corre tem que comer macarrão. Não.
É isso. Você tem que desgarrar pra você se conhecer. Porque assim, que a Paula falou, ah, pô, eu sou um monstro de consumir, de poder variar, de sair de uma cetogênica e encher a pança de carboidrato. Mas por quê? Porque eu também entendi como eu posso fazer isso.
Sim.
Isso eu faço há 12 anos, 13 anos que eu fui me conhecendo. Então eu entendi que não é o carboidrato o meu vilão, é o tipo do carboidrato que é o meu vilão.
Exatamente.
E qual tipo? Que é pra grande maioria.
Farinha sexta-feira à noite. Você fala pro cliente, fala, cara, para de comer farinha sexta-noite, massa. Para de comer pizza, é gostoso. Pizza é gostoso, macarrão é gostoso. Não come massa à noite. Não come nada que tem farinha, não come, cara.
Ó, eu vou dar um...
Nunca vi alguém reclamando, putz, foi ruim.
De frente do Balu, porque o Balu fala que ele não gosta de falar dele, mas eu falo de mim porque daí ninguém pode questionar, né? Então eu tenho propriedade. E quem tiver falando que eu tô errado tá mentindo porque não passou por isso. Mas eu tô sem correr, já faz umas 6 semanas. E no meio dessas semanas, que eu não podia correr por causa da lesão, eu fui viajar, fui esquiar com a minha família. A gente foi pra Argentina. Chegou lá, eu falei, cara, eu vou viver o que eu tô afim. Então, assim, acordava de manhã, não tinha fome e não comia. Mas chegava na estação, no meio do dia, não tava com fome, mas sentava até com meus filhos, eu olhava aquelas empanadas. Eu vou quebrar tudo e tá tudo certo. Sentava, cara, 2, 3 empanadas, cerveja, refrigerante, olhava o hambúrguer, se eu agora traz um hambúrguer, comia, saía à noite jantar, pão. Cara, comi tudo. Beleza, voltei, aquela tragédia. Viajei com 65, voltei com 70. Em uma semana. Óbvio. 3 quilos de inchaço. Cara, eu voltei e falei pra ela. Falei, ó, parei.
Ficou lá na Argentina.
Ficou lá. Você sabe pra onde voltar.
Por quê? Porque, óbvio, comer uma empanada não tem problema. Mas durante 6 dias seguidos, você comer 3, 4 empanadas, mais um cheeseburger, mais uma cerveja e uma Coca-Cola no almoço, pra quem não come, em 2 dias eu já ia ver, parecia um baiacu, né? De tão inchado que ia ficar. Daí voltei, daí minha esposa falou, nossa, mãe, não, voltei, não, salada, grelhadinha, comida padrão que eu como e tá tudo certo. Não tive tremedeira, não tive dor de cabeça, mas cara, você e a cabeça saber que você tem que fazer. Então eu aprendi a lidar com isso. Agora, tem gente que não quer aprender, esse que é o grande ponto. Então,
Paulo,
não quer se colocar
a Paulo
nessa
uma
situação.
Expressão que eu passei a usar, roubei dela, que ela fala, o importante não é não abrir a janela alimentar, é fechar. Então, por exemplo, vamos passar uma semana na Argentina. Eu fui pra Argentina em junho, 22 a 25. Sabe? Fiquei 4 dias em... Eu comi, cara, muita empanada. Muita empanada. Uma coisa que eu não gosto, não o meio de aluna deles. Eu não gosto. Que é aquele coraçãozinho pequeno, doce. Cara, eu comi todos os dias. Você não gosta assim? Mas eu comi. Eu não gosto. Comia de raiva. Era um ano de manhã, era ali, o café da manhã, 800 pesos ali. Era 3, você pedia, vinha 3 e um cortado, que é a média. Todos os dias. Daí, óbvio, no segundo dia eu já tava amando. comi média luna todos os dias.
Cachafaz todos os dias.
Não comi pouco, mas comi. E empanada a rodo, cara.
Cheguei... E onde tinha panqueca de doce de leite, eu comia também.
Não, chegou em São Paulo, cheguei lá 4-5 dias depois, São Paulo fechou. Acabou, voltou.
É isso.
Porco e legume.
Fecha a janela.
É, daí a Paula falou isso uma vez, não sei se ela falou em rede social, falava comigo, não lembro, se foi por mensagem, não lembro, ela falou. Não, o importante é fechar a janela. Fechou a janela. Voltou da Argentina, voltou de onde quer que você esteja. Acabou, cara. Não adianta você trazer o hábito. Ah, não, arranjei um fornecedor de empanada aqui em São Paulo. Não, cara.
Eu nem quero saber onde vende empanada.
É, eu não quero, não quero.
Eu não quero saber.
Poço de Caldas também. A gente tava... Tinha um lanche, né? Era all inclusive. Então tinha café da manhã, muita coisa. É, almoço, lanche e jantar. Eu não tomava café da manhã porque eu não tenho fome de manhã. Aí almoçava, tipo, 2 da tarde. Aí 4 tinha um lanche. E meu marido lá, e a gente lá, e meu filho, tal. Eu comi 2 dias bolo com aveia. Eu não gosto de aveia. Gente, aveia não serve pra nada nessa vida, tá?
Pra engordar porco serve.
É isso. Aí no segundo dia eu falei assim, você tá vendo, Thiago? Você vai... Desnecessário. Eu tô aqui desnecessariamente, tô curtindo com você, mas desnecessariamente. É. Se eu ficar 5 dias comendo bolo com aveia de tarde, eu vou voltar pra São Paulo com 5 quilos a mais. Voltei com 2 quilos a mais, mas já perdi hoje, porque é isso, é inchaço. É. Então é isso, a gente pode abrir, a gente tem que ter uma rotina. E eu roubei de você. A nossa saúde e o nosso corpo são reflexo da nossa rotina e não da exceção. Então a gente pode abrir a exceção, o importante é voltar. Tem que voltar.
Tem que voltar.
Tem que voltar.
Tem que voltar. Eu tenho outras coisas que eu não faço fora, eu nunca corro lá fora. No exterior, nunca corro. Corro prova, tá, mas não corro. Eu voltei pro Brasil primeiro dia, volta a correr. Eu queria ficar deitadão lá, não vou. Ah, tava bom.
Dormi,
né?
40 minutos a mais, né? Ouvi um episódio,
cara,
de uma série.
Voltei, volto, cara. Dia seguinte já tô treinando, cara. Tipo,
eu acho que o grande ponto, janela. Né? Eu acho que uma mensagem que às vezes pode soar um pouco mais leve pra quem tá ouvindo a gente é: saiba que tudo que você. Todo, teoricamente, o crime aí, ou alguma coisa que não seja saudável que você queira fazer, seja comportamental ou alimentar, vai existir sempre. Isso vai existir sempre. Então a Coca-Cola que eu amo. Cara, eu trabalho na minha casa. Vocês já foram lá. Tem uma geladeirinha que fica de frente pra onde eu sento trabalhar.
E é, se não me engano, ela é transparente.
Ela,
né?
É transparente.
É pior, você fica vendo,
um,
né?
Um degrau e cabe 2 latas. E as 2 latas são Coca-Cola. E elas ficam viradas pra mim todo dia. Eu não tomo. Ai, mas que força de vontade. Não, cara. É aquela coisa. Pra onde eu quero ir...
É doutrinar sua cabeça.
É isso. Ó, vontade me dá? Me dá todo dia.
Óbvio que dá.
E não é todo dia no almoço. Me dá todo dia às 7 da manhã se eu sentar pra trabalhar.
Sim.
Se deixar, eu tomo. Só que a Coca-Cola vai existir sempre. Então, quando eu puder, eu vou saboreá-la da maneira correta. Mas não é porque eu posso todo dia que eu vou saborear. Né? Então, é a empanada. Pô, tô na Argentina, cara. Tô aqui relax. Tava lá no hotel com a tua família. Pô, é um momento gostoso de você estar com a família. Preferiria, óbvio, que às vezes se não fosse uma empanada, pudesse ser um doce de leite, eu ia preferir mais, mas não tinha. Então, o que tem de gostoso aqui que vocês fazem bem empanada? Então, me dá uma empanada.
Mas é isso também. Eu acho que cada um tem que saber até onde pode ir. Eu sei até onde eu posso ir. Eu não posso comer
e é um prazo,
o que eu,
né,
quero.
Paula? Você abre a janela durante uma
semana. Eu abro, né? Eu não fico nem uma semana abrindo. Eu abro poucas mesmo. O meu café da manhã não tem, é jejum, almoço bonitinho, jantar bonitinho. Dou uma cacetada ali no meio só. E não faço todos os dias, porque eu já sei que isso vai ter um custo alto. Então, eu acho que as pessoas ficam querendo prescrição, elas ficam querendo, o Nutri tem que me falar o quanto eu posso. Não, você tem que saber até onde você pode ir. Você tem que sentir o teu corpo. Ó, até aqui eu posso ir. Mais que isso, eu já vou começar a me sentir incomodada, me sentir mal, inchada e drenada. Porque comer mal, ficar nessa... O nosso corpo, ele quer conforto e quentinho, né? Só que isso vai drenando a nossa energia. Então, você começa a acordar sem energia. Então, eu sei até onde eu posso ir. Pra eu me manter bem, pra eu me manter com clareza mental, mais que isso.
E saber que essa janela não é diária, né? Assim, é, não, nem semanal. Porque, posso comer um quadradinho de chocolate. Cara, desculpa, quem vai ter prazer comendo um quadrado? Na boa.
É igual férias, cara.
É igual eu abrir um Doritos e pegar um daquele, a semana que vem eu pego o outro.
Não, não dá. Então, assim, ou você come o pacote inteiro e mata a sua vontade... Ou não come.
Não, e zerou.
Né? Daí na refeição seguinte você já tá 100% cravando o que você tem que fazer. Eu acho que isso é o comportamental. A gente tá falando da alimentação, mas isso é pro treino, que o Bolo falou.
É, pro treino.
Né?
Pro
fui viajar, não consegui treinar, ou fui viajar querendo pra esquiar. Eu não vou correr e esquiar. Né? Não faz sentido. Vou ficar 8 horas na montanha lá, né, fazendo o meu isometria de perna, panturrilha pegando. Você fala, cara, para, vou só esquiar. Quando eu voltar, eu corro. Não há momento, né? São coisas que você precisa entender. Que daí, assim, vai e volta. Vai e volta. O problema é que você não pode ficar muito tempo fora do que é o seu padrão. Então você não pode errar muito a alimentação, você não pode ficar 100% sem fazer atividade física. Daí depois, cara, fica mais fácil pra você voltar. E acho que é a parte mental, né? Eu lembro que eu falei pra vocês, né? Que eu acho que vocês dois, vocês tinham que fazer uma especialização em psicologia. Que eu acho que o grande ponto...
Ah, mas eu vou fazer quando eu terminar a faculdade.
O grande ponto das pessoas é a cabeça.
É. Eu gosto muito, é uma área que eu gosto muito. Eu leio assim, estudo por conta ali.
Eu também.
Vou confessar que eu fiz algumas coisas disso pra educação física e dá raiva no final das contas. Porque daí você começa a ver que as pessoas não estão afim.
Não é
isso. Mas você tem ferramentas.
Então, aí você começa a estudar, você vê que tem muitas camadas. Não é só porque a pessoa não tá afim. A gente julga as pessoas. Mas aí, quando você começa a ver...
Então, Paula, mas assim, quando a pessoa quer, ela faz. Esse que é o grande ponto. Existe camadas, existe um monte de coisa, existe os gatilhos, existe a educação, existe a informação, existe um monte de coisa, mas assim, existe o seguinte. A partir do momento que você quis falar, eu quero ser uma Paula... praticante de atividade e não a Paula Vida Louca, você decidiu. E tinha um monte de camada nesse meio do rolê. Só que você falou assim, ó, eu vou sair do fim da fila pro começo da fila. Eu quero ser a próxima a mudar minha vida. Então, é essa atitude que, independente de quantas camadas tenha, que faz, faz a grande diferença.
Às vezes, saber o que não se quer mais. Eu mudei de profissão sabendo que eu não queria mais. Eu não quero mais isso pra minha vida.
E tinha um monte de camada.
Agora, não sei.
Mas tinha um monte de camada.
Tinha,
você entendeu? É isso que eu tô te dizendo. O grande ponto é que tem... Ai, não, porque você tem que entender formação. Você fala, oh, deixa eu falar uma coisa. Pro meu filho que tem 12 anos, a gente vai entender. Olha, porque como foi educado. Com 40 anos de idade, cara, você já é grandinho. Move on. Segue o jogo aí. Se você quer, faz. Se você não quer, não vem falar com o papinho. Ah, eu queria tanto. Não, você não queria.
Não terceiriza a culpa.
Né? Exatamente. Se você quer, tem coisa que não dá pra gente fazer. Né? Ah, não, pô, quem quer faz, quem arruma dá desculpa. Não. Mas assim, se você não quer mais comer aquilo, não coma.
Vai doer.
A gente tem pessoas na mentoria que a gente fala, não dá mais. Toma aqui sua grana de volta. Porque assim, não dá mais. A gente já pegou pessoas que ficaram meses com a gente e sempre jacando. Eu não consigo não ter bala fine na minha casa. Eu não consigo. A gente fala, gente, mas você é adulta da casa. Você não pode não ter? Você é que compra isso. Então assim, também chega uma hora que é isso. A gente percebe que a pessoa não quer... Tipo, acabou.
É isso.
Segue o teu rumo.
Eu coloquei uma régua completamente arbitrária, que é 140, 150 quilos, acima disso não atendo. É um problema que... Você fala assim, cara, não é na nutrição o seu problema.
Não é.
Não é na nutrição. Você tem que...
É isso, primeiro, é outro profissional que vai ter que fazer.
A gente tem até psicólogas parceiras, ó, vai pra ela, quando ela acertar você, você volta se quiser, porque é isso, tem um limite.
Tá, Balu, mas nessa condição que você fala, e o cara que às vezes fica oscilando? Você pegou lá um cara de 120, ok, deu um resultado... O cara caiu para 110, 100, só que aí o cara volta no 120, aí fica nessa gangorra o tempo inteiro.
Eu coloquei essa régua arbitrária, um 40, um 45, um 50. Não que, cara, eu já tenho de cara acima disso que hoje tá com 90 quilos e nunca mais subiu. E tem o cara com menos que também fica nessa gangorra. É uma régua que vai me resolver 90% dos problemas, e vai resolver
100%.
Não vai conseguir.
Dá uma limada, né? Dá uma limadinha ali só. Né?
Isso, lima você bem.
Não, você não vai conseguir ajudar esse cara, né?
É, esse cara é difícil, que... Hein? Eu acho que a ajuda é outro profissional. É muito mais na cabeça do que no que o cara come.
Fica difícil demais. Paula, obrigado.
Obrigado a vocês, foi ótimo.
Valeu. Eu espero que você, de fato, tenha aí muitos outros meses... Não, tranquilos, assim, né? É bom viver leve também, sem muita...
É bom. Eu cheguei aqui falando que a gente tava sem assunto, porque eu tô meio outside do mundo.
E se deixasse, a gente ficava aqui mais umas 3 horas.
É.
E depois de formada, você pensa em focar a tua profissão mais pro mercado de corrida ou do esporte, ou não?
Não. Assim, se vierem corredores, são super bem-vindos e a gente vai, né, atender.
Até por conta da sua experiência, você vai poder ajudar
muito
nisso.
Do meu histórico e tudo mais. Uhum. Assim, a gente sabe fazer uma maratona em low carb, que é o melhor caminho para se correr, gente. A gente não precisa de farinha. Mas, assim, o meu foco é emagrecimento mesmo, mulheres, porque eu tô vendo que as mulheres estão derrubadas, assim. Vai além de performance.
É um mercado que só vai aumentar. Mulheres acima do peso é um mercado que só vai aumentar.
As mulheres
estão... Porque, na verdade, todo mundo tá aumentando de peso.
É.
E ela que trabalha com mulher, ela vai pegar essa parte feminina.
É. E o corredor também é mais complicado, porque ele vem cheio de crenças, ele vem cheio de medos.
Relaxa, eu vou te passar uns triatletas pra você ver como é que é.
Nossa! Eles vêm cheio de certezas e fica todo mundo em volta, inclusive porque o treinador falando que vai dar errado. Então, assim, eu atendo se vier de você,
nossa,
se vier de...
Cara,
porque, assim, sempre tem um treinador por trás falando que vai dar errado. Sempre tem a galera da assessoria também. Ah, você é louca de ir em jejum. E é cansativo. Então, quando vem de pessoas como vocês, assim, são super bem-vindos. Mas o foco vai ser emagrecimento.
Que legal. Sucesso.
Obrigada.
Se cuide. Continue se cuidando bastante.
Vocês também.
É isso aí. Valeu, galera. Valeu. Mais um papo com o Pala Narvaza aqui conosco, aqui no Três Lados da Corrida. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem dúvidas com relação a como é o trabalho dela, alguma coisa do tipo, só entrar no Instagram, tá marcado no nosso post, ou enfim, a grande maioria de vocês já deve até segui-la. Valeu, um abraço.